A eleição para presidente nos Estados Unidos é só no dia 3 de novembro. Mais 8 dias antes do pleito, mais de 60 milhões de americanos já tinham votado. As regras do jogo e o contexto da disputa explicam. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e tô aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Faltam 8 dias para a eleição presidencial nos Estados Unidos, mas mais de 60 milhões de americanos já votaram. Esse número foi divulgado pelo Projeto Eleições, da Universidade da Flórida, e contabiliza todos os votos em diferentes estados americanos desde que começaram as votações antecipadas, em meados de setembro.
Ou seja, nos Estados Unidos, o voto não só é facultativo, como os eleitores podem votar com semanas de antecipação. Diferentemente do Brasil, onde o voto é obrigatório, e a gente comparece às urnas em uma ou duas datas, em caso de segundo turno. O voto antecipado é uma prerrogativa dos estados americanos, e quase todos permitem essa possibilidade. Dos 50 estados, mais o Distrito de Colômbia, 43 implementaram o sistema nessas eleições de 2020. As regras e datas de início das votações variam. Tem estado que abriu zonas eleitorais onde as pessoas podem comparecer presencialmente, e tem estados que só permite voto por correio.
Como a Yasmin disse, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Então, essa possibilidade de votar antecipadamente é uma estratégia de alguns estados para estimular a participação da população nas eleições, não restringindo a possibilidade da pessoa de votar num dia só. Nesse ano de 2020, marcado pela pandemia e pelas recomendações de isolamento social, mais estados aderiram à possibilidade do voto antecipado, para evitar aglomerações nas zonas eleitorais no dia 3 de novembro. Mas mesmo assim, o comparecimento está sendo bem alto. Fotos de grandes filas de eleitores aguardando para votar foram registradas em Nova York nesse fim de semana, assim como em outras cidades americanas ao longo dos últimos dias.
O quadro nessa segunda-feira era o seguinte. Desses mais 60 milhões de votos, 40 milhões foram por correio, 20 milhões presencialmente. Esse universo já corresponde a 43% do total de eleitores no pleito de 2016, quando o presidente Donald Trump derrotou Hillary Clinton. E há especialistas dizendo que o número de eleitores ao fim da votação de 3 de novembro pode superar 150 milhões, o que significaria a maior taxa de participação numa eleição presidencial da história dos Estados Unidos.
No, not much. It was a very secure vote. Much more secure than when you send in a ballot, I can tell you that. Everything was perfect, very strict.
Você está ouvindo aí um eleitor que está bastante interessado no resultado desse pleito. Donald Trump votou no sábado, dia 24, numa zona eleitoral na Flórida, e está falando a repórteres que o voto presencial é muito mais seguro do que o voto por correio. Como a Yasmin disse, o número de votos por correio até agora foi expressivo. Regras foram flexibilizadas para aumentar a abrangência do voto por correio. E a possibilidade foi estimulada pelas autoridades ao longo dos últimos meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma forma de as pessoas poderem votar sem se exporem à Covid-19, que já matou 225 mil pessoas no país. O voto por correio já acontece há décadas nos Estados Unidos, mas o Trump encontrou aí uma brecha para conturbar a eleição.
O voto facultativo gera um desafio extra aos partidos. Você tem que mobilizar o seu eleitor a votar. E o Partido Democrata está conseguindo mobilizar sua base em 2020 e, ao contrário do que ocorreu nas últimas eleições, está bastante unido em torno do nome de Joe Biden. Em 2016, a Hillary Clinton tinha um nome muito associado ao establishment político-empresarial. Algumas análises apontam que isso desmotivou parte do eleitorado democrata, que acabou não indo votar. Mas dessa vez, o partido está unido em torno do Biden, como mostrou a convenção democrata em agosto. Celebridades simpáticas aos democratas estão fazendo campanhas massivas nas redes sociais para estimular o voto. Mas não dá para saber ainda como foi distribuído esse número recorde de votos antecipados. A votação é apurada só depois do dia 3 de novembro. De todo jeito, uma pesquisa encomendada pela revista Economist em agosto revelou que dentre os eleitores interessados em votar por correio, 80% pretendiam votar em Biden.
O número de fraudes registradas nas votações por correio nos Estados Unidos é muito próximo de zero. Isso considerando todas as eleições em que ela foi adotada. Mas mesmo assim, o Trump diz que a eleição de 2020 vai ser a mais corrupta da história americana. Ele diz isso sem apresentar nenhuma evidência. Numa entrevista em setembro, ele se recusou a dizer se vai transferir o cargo para o Biden caso ele perca a eleição. E muitos analistas nos Estados Unidos consideram a hipótese do resultado da votação ser contestado na justiça em caso de derrota de Trump.
Nessa segunda-feira, o nome da juíza indicada por Trump para uma vaga na Suprema Corte estava sendo votado no Senado. Amy Coney Barrett, que é conservadora, foi escolhida para a 11ª vaga no tribunal, que está em aberto. Hoje, as 10 vagas ocupadas são divididas assim. São 5 liberais, lembrando que liberal nos Estados Unidos tem uma conotação de liberal nos costumes, ou seja, são juízes mais afeitos ao Partido Democrata. E os outros 5 juízes são conservadores, mais ligados aos republicanos. A nomeação da indicada do Trump acabaria desempatando esse jogo, o que pode pesar no caso da eleição ser contestada.
O Trump foi acusado não só de desacreditar o sistema eleitoral americano, como também de sabotar o voto por correio. Em junho, quando se discutia a ampliação do voto postal, ele nomeou um empresário financiador das suas campanhas para a presidência dos Correios nos Estados Unidos. O ritmo das operações caiu, as entregas começaram a demorar e a Câmara dos Deputados chegou a interromper o recesso oficial para reconvocar os parlamentares para aprovarem verbas extra para colocar os Correios para funcionar direito. Houve muita pressão para demitir o chefe dos Correios, mas ele segue no cargo.
Além disso, o Partido Republicano foi acusado pelo governo da Califórnia de distribuir urnas falsas em ao menos 3 cidades. As urnas são grandes caixas de metal, uma mistura de caçamba com caixa de correio, que as autoridades eleitorais distribuem em alguns pontos da cidade. Os republicanos instalaram urnas com rótulos falsos em regiões historicamente conservadoras do estado. O diretório estadual do partido admitiu que estava distribuindo urnas falsas, mas que não ia retirá-las porque as leis estaduais permitem que organizações privadas coletem votos depositados por eleitores, onde quer que eles estejam. Disseram que só tirariam as urnas sob ordem da justiça, o que ainda não ocorreu.
8 dias antes da eleição, o cenário é o seguinte. A média das pesquisas nacionais mais atualizadas dá uma vantagem de 8 pontos percentuais para Biden. Mas mesmo quem tiver mais votos populares não vai necessariamente ser eleito. Isso porque a eleição americana é decidida no colégio eleitoral, que é formado por 538 delegados. Esses delegados é que votam para presidente da república. O candidato que obtiver 270 votos do colégio eleitoral é o vencedor.
Em 2016, a Hillary Clinton teve mais votos individuais que o Trump, mas não a maioria dos votos do colégio eleitoral. A divisão do número de delegados do colégio eleitoral não é igual para todos os estados. É possível que um candidato vença na contagem dos votos absolutos, mas que esses votos absolutos correspondam a estados que possuem menos votos no colégio eleitoral.
Além disso, os votos são contados de formas diferentes. Em alguns estados, o vencedor fica com todos os votos daquele colégio eleitoral, a regra conhecida como vencedor leva tudo. Em outros, o vencedor leva apenas os votos proporcionais, que ele efetivamente recebeu. E é o saldo entre essas variáveis que determina o vencedor. Sobre esse processo complicado, existe uma expectativa de judicialização do resultado das eleições. Algo que não seria inédito. Em 2000, quando não tinha a polêmica de voto por correio, o republicano George W. Bush contestou a apuração que deu a vitória a Al Gore. Ganhou a parada, assumiu em 2001 e só saiu da cadeira no começo de 2009.
A gente está na iminência de uma eleição nos Estados Unidos. Mas teve votação importante no Chile ontem. Num plebiscito histórico, os chilenos decidiram substituir a atual constituição do país, que vem dos tempos da ditadura militar. Quem fala pra gente do resultado, dos próximos passos da reforma constitucional, é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Chile decidiu que vai ter uma nova constituição. Só não vai ser agora. O resultado do plebiscito realizado ontem é só o primeiro passo de um longo processo que deve terminar só em agosto de 2022. Vamos ver primeiro o que aconteceu ontem. Pouco mais de 78% dos eleitores disseram querer uma nova Constituição para substituir a Constituição atual, que foi herdada da ditadura de Augusto Pinochet. E os eleitores também decidiram que essa reforma deve ser feita por uma Assembleia Constituinte convocada exclusivamente para essa finalidade. Agora, o que vem agora? Bom, agora os chilenos terão de voltar às urnas no dia 11 de abril e nessa ocasião eles vão eleger os 155 membros dessa nova constituinte, que é chamada lá de Convenção Constitucional. Ela vai ter que respeitar a paridade de gênero entre homens e mulheres. Em seguida, esses 155 legisladores vão ter 9 meses para escrever a nova Constituição. Se não conseguirem, podem pedir mais 3 meses de prazo. Terminado esse período, os chilenos voltam às urnas uma terceira vez em agosto de 2022. Agora, num referendo de participação obrigatória para dizer se aceitam ou se rechaçam a nova carta. Depois de tudo isso, o que os chilenos devem conseguir é algo parecido com o que o Brasil fez em 1988, quando adotou a sua Constituição, o que significa aumentar a participação do Estado na gestão da saúde, da educação e da previdência social. Se vai dar certo, ninguém sabe, mas o primeiro passo foi dado para superar uma Constituição que, mesmo com todas as emendas que foram feitas nos últimos 30 anos de democracia, ainda mantinha a marca da ditadura.
Esse texto do Charlot já está disponível no site do Nexo, nexojornal.com.br. E antes da gente ir para a notícia da redação, um lembrete. Essa é a última semana do Festival Brasil em Debate, organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Amanhã, terça-feira, às 11 horas, o nosso editor-chefe, Conrado Corsaletti, abre a semana com uma entrevista sobre meio ambiente e sociedade com a antropóloga Aparecida Vilaça. E tem mais debates e oficinas todos os dias até sexta-feira, dia 30, quando a gente encerra o festival. Fica ligado para não perder a reta final. E se não conseguir acompanhar, os vídeos vão estar disponíveis no canal do Nexo no YouTube.
Semana passada, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, fez um anúncio com pompa e circunstância de um estudo sobre um vermífugo que, segundo ele, ia mudar a história da pandemia no Brasil. Não apresentou dado nenhum. O tal estudo foi divulgado na sexta-feira e os resultados não são exatamente o que o ministro prometia. Quem conta pra gente é o redator Estevão Bertoni. E aí, Estevão, que estudo é esse e o que o governo anunciou?
Em abril, ainda no início da pandemia do novo coronavírus, o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, anunciou que o governo federal começaria a testar um remédio secreto que prometia reduzir a carga viral em pacientes. A carga viral é a concentração do vírus no organismo. Teoricamente, quanto maior ela é, maiores as chances de a doença se desenvolver na forma grave e de o paciente ser mais contagioso. O ministério destinou, então, 5 milhões para um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que testou os efeitos da nitazoxanida em doentes de Covid. Esse remédio é um vermífugo que tem o nome comercial de Anita e é usado, por exemplo, por pessoas com amebíase, doença conhecida popularmente como barriga d'água. Em 19 de outubro, o governo organizou uma cerimônia em Brasília com a presença do presidente Jair Bolsonaro para anunciar que o estudo havia comprovado que o remédio reduzia a carga viral na fase inicial da Covid. Segundo Marcos Pontes, os achados iriam mudar a história da pandemia. O problema é que os resultados da pesquisa não foram divulgados no evento. A peça publicitária do anúncio do ministro incluiu um gráfico genérico, sem informação nenhuma, extraído de um banco de dados público. Isso foi percebido muito rapidamente nas redes sociais. De qualquer forma, o governo disse que os resultados seriam divulgados depois numa publicação científica internacional.
E o que o estudo mostrava no fim das contas?
Só no dia 23 de outubro, depois de várias críticas ao governo por supostamente esconder os resultados, o estudo foi publicado como pré-print num repositório online, ou seja, ainda não foi revisado por outros cientistas para ser publicado numa revista científica. Depois que ele se tornou público na internet, pesquisadores independentes começaram a apontar vários problemas. Primeiro, o objetivo inicial da pesquisa era avaliar se o remédio reduzia os sintomas da Covid, como febre, tosse e fadiga. O estudo concluiu que não houve diferença entre quem tomou o vermífugo e quem tomou um placebo, um remédio sem efeito, durante 5 dias de tratamento. A redução da carga viral só ocorreu depois do aparecimento dos sintomas, ou seja, ele não serviu para eliminar os sintomas e nem reduziu o tempo de internação dos doentes nos hospitais, nem o risco de morte. Também foram apontados problemas de procedimento na pesquisa que podem ter direcionado os resultados para o que se queria encontrar.
Valeu, Estevão. O texto dele você encontra amanhã no Nexo. Ah, uma errata aqui antes de ir embora. Na terça-feira passada, dia 20, a gente cometeu um erro aqui. No episódio sobre a ação antitruste do governo americano contra o Google, a gente falou que a empresa tinha pagado bilhões de dólares para a Apple para ter o seu navegador como padrão do iPhone. Na verdade, ele pagou esse dinheiro para ter o seu buscador como padrão, não o navegador. Um ouvinte atento avisou a gente e fica aqui a correção. A gente agradece.
A votação antecipada nos Estados Unidos, a reforma constitucional no Chile, as informações embaralhadas sobre um vermífugo contra a Covid. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Yasmin Santos, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!